Insira Ficha.
Olá, Insiras! É com muita alegria que eu estreio minha primeira apresentação no Insira Ficha. E aproveitando a minha estreia, vamos conversar sobre outro evento marcante, o Halloween. Essa data divertidíssima está se aproximando, mas aqui no Insira, vamos começar mais cedo. O clima de Halloween no Insira vai trazer alguns questionamentos. Uma época festiva como essa tem muito conteúdo para um bom game aproveitar. Isso pode vir em jogos novos, quests, DLCs e até mesmo eventos especiais. E por estar basicamente em todo lugar, nós não podemos deixar de comentar sobre. Vamos embarcar completamente nesse clima horripilante e questionar algumas coisas desse evento. Mas eu ainda me pergunto, os jogos de Halloween vão voltar? Eles já existiram, para começar? Deixe vocês um tempinho pensando nisso, mas primeiro, vamos ouvir a Lara Polinário com nossa Gamer News.
O Gamer News tá começando!
E aí, galera do Insira Ficha, prontos para saberem as notícias do universo gamer dessa semana? Então vamos lá! Como de costume, a Xbox anunciou a nova remessa de jogos que vão entrar pro Game Pass nesse mês de outubro. A grande expectativa era que depois do anúncio da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, os jogos da empresa entrariam no serviço de assinatura, mas isso ainda não tem data para acontecer. Em troca, os fãs vão receber um jogo considerado um dos melhores desse ano. Dead Space Remake chega em 26 de outubro no Game Pass. O jogo é um survival que mistura horror com ficção científica em uma nave espacial aterrorizante. Cities Skyline 2 e Fórmula 1 Manager 2023 são games que também aterrissam no serviço no final de outubro. Após uma semana de sua chegada, o Roblox se tornou o terceiro maior lançamento no PlayStation. Segundo o sistema de análise da plataforma, o jogo só ficou atrás de Call of Duty Modern Warfare 2 e Fortnite em número de jogadores. Você imaginava que Roblox seria tão popular no PlayStation? Fala pra gente no @insiraficha. E para os fãs da Terra-média, o jogo de Senhor dos Anéis recebeu um trailer na última terça-feira. Return to Moria contará com vozes dos atores originais dos filmes. O jogo se passa na Quarta Era da Terra-média e promete levar os jogadores até as profundezas das Minas de Moria. O lançamento está previsto para 24 de outubro, para PS5 e PC. E a última notícia é uma polêmica para aqueles que gostam de ficar trocando de nickname nos jogos. A Riot Games anunciou que vai cobrar R$40 para trocar de nome nos jogos da empresa. A medida será anual, ou seja, o jogador pode trocar de nick de graça uma vez por ano. A partir disso, será cobrado o valor, caso o jogador queira trocar de novo. Isso já começa a valer amanhã, dia 20 de outubro. A Riot afirma que essa medida é importante para os jogadores se identificarem no jogo e que é difícil organizar uma lista de amigos na plataforma com os nicks mudando toda hora. Resta agora saber se os jogadores vão achar isso uma boa ideia. O Gamer News de hoje fica por aqui. Eu sou Lara Polinário para o Insira Ficha.
Vamos começar logo com isso. E para falar sobre, estamos com convidados que entendem bastante do assunto. Kael Sobral.
Olá, Ana, tudo bem?
Pedro Guerrazzi.
Oi, oi.
E Nando Honório.
Oi, gente.
Aproveitando que tá mais fresco, o que vocês acharam das notícias do Gamer News da Lara?
Bom, eu acho que dá pra começar, né? Acho que a principal notícia ali era a questão dos jogos da Activision Vision, né? Que é da Blizzard. Que foi confirmado, agora já tá confirmado, foi confirmado ontem, que eles chegarão ao Game Pass. Então, o pessoal que tava esperando aí jogos como Diablo, tem também Overwatch, que é talvez um dos grandes nomes... Morreu um pouquinho, né? Mas foi um dos grandes nomes da Blizzard. Eu acho que talvez seja a grande notícia é essa chegada ao Game Pass, né? Pra Xbox, o pessoal deve estar curtindo muito.
E outra coisa também foi essa notícia da mudança de nick no LoL, que era
finalmente.
Finalmente, né?
Finalmente.
Porém, depende, mas que nos jogos novos que eles lançaram, né, tipo Wild Rift e tudo mais, e no Valorant, eles já usavam uma coisa que era o ID de... Não é de personagem, mas tipo de usuário. E agora, como no LoL tinha toda uma coisa de lore com um invocador e tudo mais, eles vão fazer uma alteração pra se encaixar um pouco mais agora nos novos lançamentos dele. Eu não sei como é que isso vai rolar direito, mas fazer o quê? Eu não entrei desde que amanhã vai ter atualização, né? Então...
Vai ter gente pagando, hein?
Vai ter gente
é isso
pagando.
Que importa, tem sempre alguém pagando.
Tem sempre alguém pagando.
Mas agora entrando na temática de verdade, vamos falar sobre os jogos de Halloween. Vocês acham que essa temática hoje em dia ainda existe?
Então, eu acho que sim. Mas principalmente como bônus de jogos que não tem essa temática. Isso foi até um assunto que a gente comentou no programa de Halloween do Estira do ano passado.
Nem tava aqui.
Pois é. E eu acho que sim. Mas recentemente, tipo, por exemplo, lançou o filme do... O jogo do Hogwarts Legacy.
Verdade.
E tem, tipo, uma temática, mais ou menos, por causa da imagem de bruxos, né? Que é uma coisa que é muito relacionada a jogos de Halloween, sem ser pensando no terror, né? Então, eu acho que ele é bem recente e tem outros que também tem essa temática de Halloween. Halloween mesmo, né? Não terror ou sobrenatural, suspense.
Sim, realmente.
Eu acho que toda essa questão de jogos focado no evento Halloween, com abóboras, esqueletos, é, querendo ou não, uma coisa muito norte-americana, né? Então, esses jogos existiram, mas por ser uma coisa muito nichada nessa parte americana, né? É, existiam jogos, só que não eram tão vistos quanto os jogos, entre aspas, de suspense, que também são bem assimilados com o Halloween por conta do susto, do medo e toda essa questão. Mas eu acho que sim, existem. Inclusive, alguns são bem legais pra jogar. Yeah.
Ok, é realmente, assim, na verdade o mês de outubro é o mês principal, às vezes, pra jogos de Halloween, jogos de terror, né? E, se não me engano, a maioria dos lançamentos realmente são nessa época, tipo Texas Chain, aqui é naquele O Massacre da Serra Elétrica, uhum. Né? Todos aqueles jogos de survival, e eu vou até falar sobre isso. Eu acho que a percepção máxima sobre esses jogos, com essa temática, é que com o tempo, as pessoas pararam de jogar jogos de campanha, porque eu não sei vocês, mas eu tenho muito medo de jogar jogos de campanha, porque você vai jogar sozinho, você não vai jogar com os amigos. E aí os jogos online, os jogos survival, tipo Sexta-feira 13, uhum. Ou então Dead by Daylight, que foram jogos que foram 2016, 2017, que ainda são servidores abertos, por mais que a informação é que Sexta-feira 13 vai acabar ano que vem, gente.
Pois é.
Na verdade, acaba esse ano a venda e ano que vem é desativado. Que eles lançaram agora o Massacre da Serra Elétrica nesse mês, aliás. Mas que vai ser o segmento, vai continuar. É a mesma coisa, só que com uma licença pra Sexta-feira 13 acabou. E então, mas assim, esse é o mês perfeito pra lançar os jogos, né? Porque o pessoal tá hypado, o pessoal tá querendo aquela vibe Halloween. Então também, ao mesmo tempo, acaba que se quiser lançar ainda com esse nicho, é agora.
Uhum.
Sim. E o bom, eu gosto dos jogos de Halloween quando eu tenho uma memória assim. É uma coisinha gostosinha, assim, de você jogar de madrugada. Tipo, dá um pouquinho de medo, dependendo. Tipo, um Hogwarts Legacy, obviamente, não vai te dar medo nenhum. Mas tem uma temática gostosa, porque tem aquele clima que você sempre pensa muito na abóbora nos Estados Unidos, o outono. E tem um clima gostoso, sabe? Meio até mesmo intimista. Mas o que vocês acham dos jogos de Halloween quando a gente coloca em diferença com os jogos sobrenaturais? Vocês acham que existe? Tipo, jogos de Halloween é uma coisa, jogo sobrenatural é outra.
Eu acho que existe uma diferença, mas eles se assemelham muito. Porque o Halloween é aquela época do ano que a gente já vai preparando o coração pra tomar um susto, já vai imaginando aqueles jogos que você vai jogar com os amigos pra, sei lá, criar uma história, tomar um susto.
Passo o mês inteiro pensando
pois
na fantasia.
Então, eu acho que existe uma diferenciação, mas eles têm uma linha muito tênue entre eles. Porque jogos de suspense se assemelham a jogos de Halloween, mas não necessariamente seguem aquela temática com abóbora ou aquelas folhinhas do outono, sabe assim? Essa questão toda.
Eu acho que também se assemelham bastante, mas uma coisa legal que a gente pode pensar é que, tipo, para os jogos indies, essa é a época mais normal, né, de se lançar. Mas, tipo, jogos mais mainstream, tipo Resident Evil, tipo Biohazard, que foi um dos maiores sucessos do Resident Evil, ele foi lançado em, tipo, 24 de janeiro, sabe? Foi totalmente fora da época, totalmente fora da curva, mas por ser um jogo que todo mundo conhece pela qualidade da produção, acaba que consegue se sobressair, consegue conseguir um volume de vendas, um volume de acabar sendo cultuado com o tempo também, né?
Sim, e sobre essa questão deles se parecerem, a gente sempre pensa muito em, tipo, sobrenatural, susto o tempo inteiro, né? Então acaba que hoje em dia a gente não vê tanto, eu acho, essa temática num jogo só sendo uma noite de Halloween, por exemplo. Óbvio que tem, mas eu acho que é bem menos do que jogos de terror, por exemplo, que agora
Sim.
tá em alta, tipo, FNAF, que é um jogo de terror. Só que Tipo, a temática dele não tem nada a ver com a noite do Halloween em si, ou, tipo, abóboras e essas coisas. De vez em quando tem umas coisinhas que remete, enfim. Mas eu, sobre isso dos jogos indies que o Caio falou, tem até um que é o que eu até tava pesquisando, que é o Savage Halloween, que ele foi lançado em 2020, e ele é um jogo indie de tiro. Então, quando eu tava indo atrás de jogos realmente com a temática da noite de Halloween, a maioria dos que eu vi era, tipo, jogos de tiro. Ou seja, tipo, na noite do Halloween, monstros com cabeça de abóbora revivem e tu tem que, tipo, matar ele. Então, a maioria das temáticas que eu vi sobre a noite de Halloween era, tipo, jogo de tiro, jogo de ação, assim, sabe? Mas também tem aquele, tipo... Ah, customize sua Barbie para a festa de Halloween.
Exatamente.
Eu lembro até de um modo, acho que era do Call of Duty, que era que você, tipo, tinha uma sobrevivência e você tinha uns zumbis, eu não lembro qual que era, no Black Ops, né?
Cara, eu não faço ideia.
Eu acho que é Black Ops. E aí, tipo, o jogo de guerra, mas aí ele tinha um modo só pra focar nisso, sabe?
Sim, é porque o jogo de Halloween, ele não tem que ser mutualmente aquele... É uma coisa mais assustadora, né? Dá pra fazer uma coisa até mesmo com tiro ou mais violenta. Assim como uma coisa ser de tiro violenta não quer dizer que é um jogo de Halloween, na minha opinião.
Sim, claro.
Uma coisa que a gente vê bastante é que os jogos de Halloween, assim, eles são bem vistos ou tem bastante em jogo em sites de browser, sabe? Assim, pra você jogar com...
O finado Clique Jogos pois ficava é. Todo no tema de
Cara,
Halloween.
O Clique Jogos, é verdade, o... Realmente. Como era aquele Puck, não?
O Girls Go Games Sim. também ficava inteirinho
muito bom.
Em Halloween. Era muito
todos
bom.
Todos esses sites de jogos assim online, eles ficavam toda na temática. Todos os jogos que apareciam nas páginas principais eram de Halloween.
Sim.
Ai, tinha aqueles de, tipo, fuja da mansão assombrada. Daí o bonequinho, tchuki, 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 tchuki.
Os bonequinhos com, tipo, meio pixel. Era uma delícia. Tinha de, tipo, ah, venha fazer sua abóbora.
Sim.
Se vista no clima de Halloween. Aí tinha como colocar uma abóbora na cabeça da bonequinha, era muito... Nossa, era muito bom.
Pois é, eu acho que o pessoal das novas gerações não vão pegar isso, gente, mas era tão legal.
Era uma experiência jogar um bom jogo de browser de Halloween, porque era o Halloween sempre, assim como é evento em séries e tudo mais, sempre foi um evento muito grande em jogos.
Realmente. Sim.
E, aproveitando, vocês acham que essa temática existe só dentro de outubro? Será que tem como a gente fazer um jogo de Halloween em outras épocas do ano? Sei lá, lançar um jogo de Halloween no Finados. Até que é perto, né? Então, talvez dê.
Cara, eu acho que a gente comentou sobre o Hogwarts Legacy, que tem, né, essa temática de Halloween, mas nem tanto. Que ele foi lançado em fevereiro, né? Tipo, tá certo que ele não é a temática de outubro, enfim. Mas tem, tipo, elementos. Então, eu acho que funciona assim, ainda mais por ser um evento que é... tão amado, eu acho que se as pessoas fizessem mais jogos, tipo, jogos de história, assim, jogos de escolha com a noite do Halloween, em qualquer época do ano, eu acho que seria muito bom. Eu não sei se, tipo, jogos de terror mesmo, eu acho que a maioria lança em, tipo, meses aleatórios, né?
Eu Exato, não sei. Tipo, eu tava citando ainda há pouco que o Resident Evil, ele não foi lançado em janeiro,
Sim.
completamente Mas, fora de data, sabe? Eu acho que depende muito mais da questão do comercial, né? De como é que o jogo está sendo esperado. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram de um jogo chamado... O jogo, no caso, é o Silent Hill. Mas, tipo, tinha uma demo do Silent Hill, que era o PT, né?
Que... Não faço ideia.
Então, assim, essa
Hill,
demo...
Eu tinha medo.
Então, mas medo. Essa demo, ela moldou todo o futuro dos games de terror. Tipo, depois Resident Evil, todos eles copiaram o mesmo método, que era aquele método primeira pessoa, onde você vai entrando nos lugares. Só que aí tem o Kojima, né? E também tinha o Del Toro. O Guilherme Del Toro, né? Todo mundo conhece. Eles estavam trabalhando juntos. Essa demo, ela explodiu no mundo todo. Todo mundo esperava esse jogo, mas esse jogo nunca foi lançado. Porque aí eles só lançaram a demo e a demo se tornou inspiração pra, tipo, outros. Já faz 9 anos, Sim. né?
Caramba, eu nem sabia disso.
Eu também
pois
não
é.
Sabia.
Eu não sei se eu lembro, mas... Eu acho que...
Ui. Era bizarro.
O Caio tá mostrando
Nossa,
aqui
tá
imagens
bom.
Ao vivo
imagens,
pra gente.
Imagens.
Um pavor.
Essa daí eu não lembrava mesmo.
Sim, mas era o trabalho do Kojima, da Konami, com o Del Toro, mas eles não se davam muito bem e acabou que o jogo Vixe. Só lançou a demo. Mas acabou se tornando inspiração para jogos como Resident Evil depois e foram um sucesso, né?
Sim.
Eu acho que como o Kael falou, né? O pessoal mais desenvolvedores indie usam o Halloween como gancho para lançamento e acabar conseguindo ganhar uma visibilidade a mais, sabe? Porque muitos desenvolvedores indies, se lançar um jogo de Halloween no meio do ano, ou vai bombar por estar fora da época, né? Ou vai flopar um monte, ninguém nunca vai jogar e... Enfim, eu acho que nessa questão, o Halloween ele ajuda bastante, mas
é
claro.
É igual jogos de Natal.
Pois é.
É verdade.
Jogo de Natal vai ser lançado no meio do ano, vai ficar estranho.
Pois é, um jogo de Natal, sei lá, em maio, imagina.
Ia ser esquisitíssimo.
Mas Halloween eu acho que já...
É que o Halloween eu acho que dependendo, né, se... Igual, numa época da pandemia, dava pra fazer jogo de Halloween o ano todo.
Uhum.
Sim.
Eu acho que ia ficar um clima...
Among Us não é Halloween?
Como assim não é?
Ai, mas aí fica, a gente fica se questionando, né? Só porque tem zumbi, de uma certa forma, é de Halloween.
Tem fantasminha também,
tem, né? Como botar a fantasiazinha, né?
É verdade.
Será que não é?
E agora? Vamos ter que levantar.
Pode isso. Ser jogo de carnaval.
É, pois é.
É verdade.
Mas eu... A Nanda falou uma coisa que é questão de eventos, eu penso muito, tipo, tem o mobile do Hogwarts. E ele tem evento todo Halloween também. É uns eventinhos bem mais chatinho mesmo, porque o jogo é bem mais ruinzinho comparado ao Hogwarts Legacy. Mas tem evento sempre, ainda tem muitos jogos mobile ou até de escolha, igual você falou. Eu não sei se vocês têm conhecimento do Choices, que tem vários livrinhos e você vai seguindo lá as historinhas. Eles têm também, agora na época de Halloween, alguns que são escolhidos pra época de Halloween. Mas os que são escolhidos são dois de magia e um de zumbi.
Uhum.
E aí eu não acho muito que é 100%, apesar do de magia ter um clima bastante assim, Hogwarts Legacy da vida. Uhum. Não acho que necessariamente um de zumbi é de Halloween. E aproveitando, qual é o primeiro jogo que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de Halloween?
Cara, o primeiro é Sexta-feira 13, logo depois de Dead by Daylight.
Adoro Sexta-feira 13, todos os sentidos. Por mais que às vezes eu nunca gostava de ser um slasher, porque não é legal, o legal é você fugir.
Eu me sentia muito humilhado.
Exato. E aí, sempre eu não conseguia fazer a minha função de slasher, era terrível.
Eu, normalmente quando eu penso em Halloween, eu penso muito em, tipo... Ó, eu, no caso, trazendo pra filmes, tipo, filmes de slasher, adolescente e mata e tal. Então, nesse caso, eu penso muito no Until Dawn. Eu acho que tem muito essa vibe, eu gosto muito desse filme. E acho que ele tem muito essa pegada. Adolescentes vão pra uma casa nas montanhas e tem um louco atrás delas. Uh-huh. É muito, muito Halloween pra mim.
Cara, o Until Dawn, eu adorava as cenas onde que você tinha que falar com o psicólogo.
Cara,
porque,
psicólogo.
Porque aquilo lá, na verdade, era a questão de você trabalhar o medo da pessoa. Porque ele te fazia perguntas mais pessoais. E como é um jogo que constrói, a narrativa vai sendo construída a partir das escolhas, então ele vai colocando o maior medo das pessoas a partir daquilo, daquelas perguntinhas básicas. Eu adoro isso.
E no início, tipo, muita gente que joga fala que essa é a parte que tu descansa, que tem, tipo, não tem ação. Só
Exato.
Que conforme vai passando, são várias vezes que tu fala com esse psicólogo. Então o negócio vai ficando mais macabro, os negócios vão ficando mais específicos pra ti, pra tua jogabilidade no jogo. Então, tipo, vai chegando do meio pro final e tu não tem paz.
Nossa,
tipo, assim, corre e assassino e o cara tá ficando maluco e um monte de coisa.
Saudades do meu Until Dawn.
Saudades do meu Until Dawn. 2015, cara.
Nossa,
2015.
Okay. Cara, quando eu penso em jogo de Halloween, o meu vai ser humilhante, porque eu penso no Amor Doce.
Ai,
eu penso
Nico.
Nos episódios de Halloween do Amor Doce, que você tinha que gastar 100 PA pra comprar o anel. E eu achava aquilo o ápice.
Eu adoro.
Eu ainda penso nisso, pra mim...
Um ícone emo.
Exatamente. Pra mim, não tem alguém que sabia fazer, tipo, evento de Halloween como o Amor Doce.
Eu também acho que não. Acho que o Amor Doce... Toda vez que eles faziam um evento, era literalmente um evento.
O
era,
evento.
Tipo,
o evento.
Eu lembro do evento de Halloween que tinha bruxinha. E eu perdi pela primeira vez a imagem, porque eu não acertei as respostas.
Ai.
E eu tive que gastar 100 PA de novo pra eu poder acertar as respostas, sabe? E é uma ótima maneira de eles conseguirem um dinheiro da gente. Eu acho que o Halloween é onde as empresas mais vão lucrar.
Gente, mas e o Club Penguin no Halloween?
Eu ia falar
o
isso
Club
agora,
Penguin,
cara.
Literalmente, acabei de abrir o Club Penguin. Melhor época do mundo.
Melhor
Nossa.
Época.
Nossa, definitivamente.
Isso que é Halloween, o Club Penguin. Uh-huh. Dava um clima de nostalgia, era
Nossa.
Em todos os lugares, estava bem decorado. A Disney não soube o que ela fez, sabe? Eu
Nossa.
Acho que ela deu um tiro
não
no próprio
perdoar.
Pé quando ela acabou com o Club Penguin.
Nunca vou perdoar.
Nunca, eu nunca irei superar essa morte.
Até hoje eu lembro dos meus puffs, coitado. O que é que será que aconteceu com eles?
Morreram, né, coitadinhos?
Eu disse... Eu
que
tinha
isso?
Goodbye. E se tratando dos jogos fora da temática, vocês acham que o evento chega de forma satisfatória?
Então, depende muito do jogo, né? Eu acho que... Olha eu trazendo LOL de novo.
LOL, né?
É, LOL, ele já foi muito melhor em questão do Halloween. Eu falo do LOL...
Pedro Guerrero fala mal do LOL.
Cara, o tanto de hater que vai ter nesse vídeo.
Pois é, então...
Eu defendo. Se tem Pedro criticando o LOL, tem eu defendendo.
Obrigado. É que...
Tá defendendo o Pedro ou o LOL?
É, vamos com calma.
O Pedro.
Obrigado.
Agora sim.
É que quando a gente para pra pensar, as skins do LOL já afrontou melhores no Halloween, já teve eventozinho bonitinho, toda uma questão diferenciada. Hoje em dia eles só colocam, sei lá, umas skins, que é um chapéu de bruxa, com abóbora. Ponto. Daí, se a gente for parar pra pensar em outros jogos, até que outros são bem legais, porque eu adoro quando tem eventos assim.
Às vezes a Riot tá sem design.
Menino, nem te conto.
Mandar uma vaga lá pra cima.
Pois
departamento de design. Poxa, o meu, assim, quando eu penso em evento, eu só penso em jogo que já foi também, né? Tipo, Overwatch, era o meu favorito, assim, questão de evento. Uhum. Eu adorava aquela Mercy de bruxa. Eu sempre queria ter aquela skin, ou então... Tem uma sexta-feira 13 do Soldado 76, que era perfeita. Uhum. A skin mais, assim, mais usada nessa época. Cara, era perfeito também. Aquele evento do Junk, que era basicamente o castelo de Halloween do Junkrat. Uhum. Aí você tinha que defender o portão e, tipo... Cara, era maravilhoso.
Eu acho que já passaram um pouco, né? A época de ouro dos jogos com eventos de Halloween. Eu não consigo... Quando eu paro pra pensar nos jogos que eu joguei, que tinham a temática de Halloween e continuam fazendo temática de Halloween dentro deles, né? Eu acho que... Sei lá, eu acho que já ficou tão batido que passou toda a criatividade que eles tinham e já foi usada.
Exato. Até jogos, tipo, que não tem nada a ver. Tipo, sei lá, um Pokémon. Mas eu tenho um Pikachu de chapéuzinho de bruxa. É isso.
Pior que eu tenho também. Tá agora, agora eu tô jogando um jogo que é cozinha de gatinhos. E aí eles ficam lá cozinhando, tal. Daí agora eu tô tendo um evento de Halloween. Mas é tipo assim, coleta os doces e ganha umas roupinhas.
Uhum.
Daí é uma tristeza, né? Porque não tem quase nada. Os bichinhos podiam estar vestidinho, as coisas podiam estar temáticas. Então eu acho que... Ultimamente não tá sendo muito satisfatório. Acho que já passou o tempo de tá bom.
Eu acho que a indústria não vê mais tanto lucro com jogos de Halloween, né? Porque quem mais lucrava com esse tipo de evento são jogos tipo o próprio Amor Doce, uhum. o Club Penguin, o Angry Birds. E hoje em dia eu não acho que eles ainda têm mais aquele público, né? Que era um público mais infantil. Era a gente implorando pros nossos pais... Pra comprar, tipo, um puff. Conseguir a assinatura pra ter um puff com um chapéuzinho, sabe? Sim. E hoje em dia, eu acho que o pessoal não curte mais tanto o jogo de browser, pra ser honesta. Uhum. Até porque você não pode baixar mods, né?
Sim.
É.
E eu acho que isso também, dos mods em grande, assim, veio muito com a morte do The Sims, né? O The Sims 4 deu enterrado, assim. E com isso... O pessoal prefere ter aquela coisa, aquele conteúdo personalizado que acaba uhum. estragando pra eu, uma grande amante dos eventos de Halloween, do Amor Doce. Eterna finada, o Amor Doce ainda existe, mas depois que chega na faculdade não existe mais pra mim. Eu sou uma eterna finada disso. Eu acho que perdeu muita magia.
Sim.
Pois é, eu... Fico triste com coisa dessas, porque eu gostava tanto dos eventos de Halloween. Mas tudo bem, né? Eu espero que no ano que vem, talvez, eles deem uma melhorada.
Ah, tá bom.
Coitado.
Daqui a um ano voltamos pra falar.
Cara, o pior é que eu acho que os jogos de slasher, eles são os que mais lucram nessa época de Halloween.
Sim,
e claro. Tenho dito. Bom.
Com certeza.
E Five Nights at Freddy. Todo Halloween tem live do pessoal jogando.
Aham.
Querido, falando nisso...
Spoilers!
Semana que vem, conteúdos lindíssimos de FNAF. Não diremos mais.
Não,
vão ter que seguir a gente no Insta, @...
Só os insiders de verdade vão saber. Mas a gente já vai ficando por aqui. Vocês têm algo mais a acrescentar?
Eu gostaria só de reconfirmar uma informação sobre a questão dos jogos da Activision. É que não é pra esse ano, tá? Não é esse ano.
Errata.
As pessoas que estão esperando pro Game Pass esse ano, não é esse ano.
Errata do Kael.
É apenas
Kael?
Uma.
Kalil.
Los hermanos estão na Argentina.
Do nada.
Pois é.
Mas obrigada pela presença de vocês hoje, tá? Até a próxima.
Obrigado.
Obrigado.
Para quem quer ficar cada vez mais informado sobre o mundo assustador dos games, é só acompanhar o Insira Ficha no Spotify e no Instagram, em @insiraficha. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Ana Beatriz Villetti, mesa redonda com Pedro Guerrazzi, Nando Honório e Kael Sobral. Boletim por Lara Polinário, trilha sonora por Vinícius Graton, artes e legendas por Luísa Fepe e Pedro Guerrazzi. Assistência técnica por Peter Lobo, edição por Daniele Alves, Vitor Lerbabechon e Pedro Guerrazzi. Insira a Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.